está no ar o Gabinete de Guerra das Manhãs 360, como é hábito a esta hora. Falamos sobre os últimos avanços militares na Ucrânia, hoje com a ajuda do Coronel Carlos Mendes Dias, é Presidente do Centro Português de Geopolítica. Bom dia, obrigada por estar connosco uma vez mais.
Bom dia.
Bom dia. E também de Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do ISCTE, da Academia Militar, e que faz ainda parte do painel do programa Café Europa da Rádio Observador. Bruno, bom dia, bem-vindo uma vez mais.
Bom dia, obrigado.
A Rússia está a intensificar a pressão sobre o Donbass. Algumas cidades já estão nas mãos dos russos, outras estão cercadas. Coronel Mendes Dias, isto significa que está para breve o anúncio da derrota dos ucranianos nesta zona do país, até pelas palavras de Zelensky, que reconhece as grandes dificuldades, ou seja, ali já não há nada a fazer?
Não, eu julgo que ainda não está para breve. Não é isso que se passa, é preciso primeiro haver sucesso. É óbvio que há indícios que indicam grandes possibilidades de sucesso. A manobra é a forma de manobra duplo envolvimento. Há um potencial relativo de combate, isto é, se contarmos pessoas e equipamento, etc., cerca de 6 de 7 para 1, isto é, 6 de 7 russos, 1 ucraniano. De qualquer maneira, as forças ucranianas estão bem posicionadas, estão agarradas ao terreno, do ponto de vista defensivo, mas julgo que Severodonetsk e Lysychansk, digamos, as duas, os dois aglomerados populacionais gêmeos, estão numa situação muito difícil, quase objeto de cerco. Há um controle, digamos assim, da linha de comunicações que vai, por exemplo, Lysychansk a Bakhmut e depois a autoestrada Bakhmut-Sloviansk. Tem havido já combate em profundidade no que eu julgo que ser, nesta fase, o principal objetivo russo, isto é, aquela zona que é Kramatorsk-Sloviansk. E se, digamos assim, eu puder haver retirada, se for caso disso, os ucranianos, utilizando essas linhas de comunicações, para esse ponto forte, digamos que é uma retirada para não ficarem cercados. O que acontece é que existe população civil e, portanto, as coisas não se medem assim tão linearmente como nós possamos pensar. A última linha defensiva que eu esteja a perceber, a última linha defensiva ucraniana, será uma linha que vai de Poltava, passa por Dnipro, Zaporizhia, Mykolaiv. É a última linha defensiva, mas até lá chegar, se chegarem, os russos, que têm este potencial relativo de combate e maior mobilidade, por isso é que estão a fazer um duplo envolvimento, e as reservas ucranianas não conseguem ir aos flancos com facilidade, poderemos estar numa situação difícil para a Ucrânia.
Bruno, a tua opinião?
Sim, eu estou muito de acordo, ou seja, acho que, como aliás temos comentado nos últimos dias, realmente Severodonetsk está aqui numa posição muito vulnerável, não é? Se nós olharmos para o mapa, realmente é a cidade mais a oeste, mais a leste, que a Ucrânia ainda controla, portanto está já rodeada de território russo a norte, a sul, a leste. E de facto isso facilita muito, portanto o esforço para fazer para fechar o cerco é relativamente pequeno e portanto tudo indica que realmente é essa a grande prioridade russa. Eles concentraram ali o máximo de meios, portanto corrigiram aquilo que tinha sido o erro, digamos, resultado de umas expectativas completamente irrealistas sobre o que seria alcançável e portanto concentraram o máximo de forças, de meios, de artilharia nesta frente relativamente limitada, enfim. A frente leste tem à volta de 150 km, mas isto é uma zona de poucas dezenas de quilómetros, e portanto até as próprias declarações ucranianas mostram que realmente os ucranianos estão aqui com dificuldades. É verdade que no fundo pode fazer algum sentido levar os russos aqui a concentrar esforços, apesar de tudo a terem algumas perdas antes de avançar para o contra-ataque, que no fundo é aqui a expectativa que existe e que se verificou, por exemplo, na zona de Kharkiv, mas de facto ele ainda não se verificou e a verdade também é que, enfim, se os russos conseguirem começar a consolidar posições, a construir eles próprios aqui posições defensivas, isso depois pode ser mais difícil. Parece ser um pouco isso que está a acontecer na zona do sul, por exemplo, não é? Em que os russos estão a tomar medidas quer de construção, digamos, de trabalhos defensivos em termos militares, a concentrar algumas forças que parecem ser no sentido de antecipar uma eventual contraofensiva ucraniana e inclusive também até a tomar medidas, digamos, mais políticas, mais administrativas, também de tentar controlar a população e evitar aqui um risco que é sempre de haver na retaguarda algum tipo de insurreição. Diga-se que este tipo também de tática russa, doutrina russa, que é de destruir tudo, basicamente, e, portanto, reduzir as cidades a escombros e só avançar depois disso, também, no fundo, tem a vantagem, vamos dizer assim, de levar a que muita da população fuja, não é? E, portanto, no fundo, depois facilita o controle do terreno e torna mais difícil que surjam, por exemplo, insurreições armadas organizadas.
Bruno, mas enquanto isto, parece que os Estados Unidos se preparam para enviar armamento mais pesado para a Ucrânia, como foi pedido por Kiev, incluindo sistemas de rockets de longo alcance. Isto pode, de alguma forma, ajudar a conter o avanço e o controle das tropas russas na região do Donbass?
Pelo menos ajudará a equilibrar um pouco mais as coisas, a reforçar aqui a capacidade, lá está, ao nível da artilharia, ao nível da artilharia com mais capacidade em termos de distância e também de poder de fogo, e portanto tudo isso
Vou
é
instanar.
importante para, no fundo, tentar travar aqui esta ofensiva. Realmente é muito importante que os ucranianos consigam travar esta ofensiva o mais cedo possível, que, se possível, tentem evitar o cerco destas cidades, que tem sido, digamos, seria aqui uma repetição, por exemplo, do cenário do Mariupol, e que evitem que os russos também consolidem as suas posições. E, portanto, eu leio nesse sentido os apelos também feitos pelos ucranianos. Agora, o problema sempre é que essas coisas, e isto também explicará em parte também aqui estas dificuldades, que é. Isto é equipamento novo, houve aqui um treino acelerado, portanto, haverá provavelmente algumas dificuldades em utilizá-lo, e é também esta dificuldade que é fazer chegar todo este equipamento à linha da frente, não é? E, portanto, os norte-americanos podem, com relativa rapidez, colocá-lo num país da NATO vizinho da Ucrânia, aquele que tem concentrado a maior parte deste esforço logístico tem sido a Polónia, de acordo com as notícias, mas depois é preciso, a Ucrânia é um país muito grande, não é? E é preciso fazer todo esse esforço de deslocação dos meios, e portanto acho que também é parte da dificuldade tem sido essa, não é? Que é a adaptação a este novo equipamento e conseguir deslocá-lo até à linha da frente.
Coronel Carlos Mendes Dias, a propósito disto ainda, a NATO continua a não ceder aviões nem tanques à Ucrânia. Isto tem a ver com o quê? O receio da Rússia ainda e de não provocar a Rússia e não ter aqui uma escalada de guerra?
Duas dimensões. Já agora, pegando o que o professor disse, aquele equipamento que se falou verdadeiramente, o norte-americano, trata-se do lança-foguetes múltiplo. Normalmente é o que nós conhecemos como MLRS, e aquilo tem um calibre 227 milímetros. Só para termos uma ideia, estamos a falar de alcances. Eu vou-lhe chamar assim, com foguetes convencionais, dependendo, obviamente, do tipo de foguete, 32, 45 ou 70 km. Consegue fazer tiro com 18 foguetes por minuto. Mas também tem a possibilidade de lançar mísseis. É esta possibilidade que é diferenciadora, ou pode ser diferenciadora, no espaço de batalha. E não sei se de facto irá com mísseis, porque só com os mísseis consegue ter alcances, por exemplo, na ordem dos 300 quilómetros. Mas é um equipamento que só o equipamento, sem, digamos assim, o carregador dos mísseis, só isso são 25 toneladas. Portanto, esse esforço logístico de chegada à frente, etc. E é, digamos, um equipamento que deixou de ser produzido em 2003. Não é resistente, mas ainda há diferença. Mas é estas dificuldades todas, é para termos uma ideia, para além do treino, que ele tem, digamos, uma tripulação de 3 pessoas, que é difícil. Relativamente à outra situação, a NATO, enquanto instituição, ou enquanto organização internacional, não tem evitado envolver-se. Os países que dela fazem parte, enquanto NATO, têm evitado envolver-se. Primeiro patamar. Segundo patamar, isto não quer dizer, e é um facto indesmentível, que os países que pertencem à NATO, mas atuando fora do quadro da NATO, têm tentado apoiar, eu vou chamar assim, com aquilo que podem. O que acontece é que, às vezes, há pouca diferenciação naquilo que nós dizemos entre NATO, como organização internacional com personalidade jurídica própria, dos países que dela fazem parte. Um exemplo, para falar dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm apoiado de diferentes maneiras a Ucrânia, mas não no quadro NATO, mas o país tem apoiado. E às vezes há confusão entre as duas coisas. Há muitos países que têm apoiado a Ucrânia e uns fazem parte da NATO, outros não fazem parte da NATO, mas a NATO, enquanto organização internacional com personalidade jurídica própria e, portanto, independente deste ponto de vista, não está tentado a atuar. Se há, agora, é óbvio também que há dificuldades nos países, começam a sentir dificuldades, em fornecer determinado tipo de material, obviamente, porque estão a esgotar, primeiro porque estão a esgotar stocks, em primeiro lugar, e depois também tem outros compromissos internacionais. Se deveria a Ucrânia merecer prioridade, do meu ponto de vista, Zequim, mas quer dizer, há várias dimensões no fenómeno da guerra que precisam de ser ponderadas, e julgo que é isto exatamente o que se está a passar.
Bruno, diz, sim, claro.
Não, só aqui no seguimento do que estava a dizer o Sr. Coronel, eu acho que este ponto é muito importante. Realmente houve aqui uma opção política deliberada que em parte é a resposta a toda esta propaganda russa de que, enfim, o que explica tudo isto, a origem do conflito, até o decorrer do conflito, é o envolvimento da NATO, de facto, formalmente a NATO não estar envolvida, e, portanto, os Estados Unidos, no fundo, optaram por criar um grupo de contacto, que, aliás, foi, por exemplo, também o que fizeram em relação ao Estado Islâmico, até bastante mais amplo, tem mais de 40 países, e, portanto, mas, obviamente, o núcleo duro são os países da NATO, e aqui todo o esforço logístico tem também sido coordenado pelos Estados Unidos, quer pelo Departamento da Defesa, quer pelos comandos militares, pelo comando militar americano na Europa, que, obviamente, também funciona, tem o duplo chapéu, não é? Também funciona no chapéu NATO, mas portanto é uma opção política que eu acho que faz todo sentido. Em relação à questão, apesar de tudo, do fornecimento e tipo de equipamento, acho que é muito importante nós termos a noção que os países têm limites. Até os Estados Unidos já deram conta que vão reforçar aqui a produção, por exemplo, destes mísseis portáteis, que apesar de tudo é dos equipamentos, vamos dizer, entre aspas, mais fáceis de produzir, não é? Destes mísseis anti-carro e mísseis antiaéreos portáteis, porque basicamente, aparentemente, eles próprios estão a começar a ficar sem reservas. Portanto, não é necessariamente por má vontade. Em relação, apesar de tudo, aos aviões de combate, apesar de tudo, alguns tanques, alguns blindados têm sido fornecidos. Em relação aos aviões de combate, eu acho que aí, lá está, as limitações são maiores, é um equipamento muito mais dispendioso, portanto muito mais difícil de simplesmente substituir ou produzir rapidamente. Além disso, também é muito mais difícil depois ser utilizado, na verdade, ou seja, o tipo de quer dizer, não é possível rapidamente uma pessoa pegar num avião de combate que não conhece, não é? Mesmo um piloto militar, e começar a utilizá-lo. Portanto, acho que isso também ajuda a explicar isso.
Bruno, ainda nesta questão, ia colocar esta questão, bem sei que é difícil para ver, mas depois de Donbass o que é que se segue? Ou seja, esta invasão russa, se for rapidamente concluída, embora não, enfim, possa não ser, não é? No Donbass, pode galvanizar Putin para avançar ainda mais em território ucraniano, ou pode ser um ponto de partida para finalmente os russos negociarem um acordo com a Ucrânia e por fim aquilo que chamam de operação militar?
Bem, eu acho que para já temos ainda de ver, enfim, até onde é que eles vão no Donbass, não é? Portanto, sobretudo nesta zona mais em torno de Severodonetsk, eu acho que é possível, não? Que haja aqui de facto um cerco e uma ocupação desta região, mas ainda há outras zonas do leste que não estão completamente controladas. Enfim, depois, em função do tempo que isso demorar, da facilidade com que isso acontecer, também da capacidade de resistência ucraniana, é normal que, lá está, dentro desta dimensão dinâmica de conflito, os russos possam pensar noutros objetivos mais ambiciosos. A minha impressão é que a prioridade para eles seria sempre, na medida em que sentissem que têm essa possibilidade, de avançar para o controle do resto do litoral do Mar Negro. Do ponto de vista geoestratégico, militar, até histórico, seriam os objetivos mais interessantes. Ou seja, no fundo, avançar até Odessa, inclusive ligar-se, lá está, a Transnistria, aquela outra região separatista com populações russas, fechar o acesso da Ucrânia ao mar. Agora, tudo isso, obviamente, ainda é aqui uma especulação, não é? E, na verdade, em termos também dos objetivos cruciais, por exemplo, impedir a Ucrânia de utilizar os seus portos, de utilizar, digamos, ter acesso ao mar, eles já estão a conseguir fazer isso através deste bloqueio naval, não é? Mas eu diria que esse seria o objetivo mais provável. Depois há objetivos mais ambiciosos, não é? A questão de tentarem atingir o próprio rio Dniepro, no fundo controlar todo o grande leste da Ucrânia, ficar com todo, digamos, o terço da Ucrânia que está a leste do rio Dniepro. Poderia ser um objetivo ainda mais ambicioso, mas eu acho que, de facto, seria muito ambicioso, tendo em conta todas as dificuldades que, apesar de tudo, as forças russas têm encontrado, não é?
Coronel Carlos Mendes Dias, está prometido para esta manhã um corredor marítimo em várias cidades a sul da Ucrânia para transportar cereais. Foi uma promessa da Federação Russa que deu autorização a 90 barcos para saírem da Ucrânia carregados de cereais. Como é que devemos interpretar esta, não sei se posso dizer, flexibilidade do Kremlin e de Putin, se bem que Kiev ainda não confirmou estas operações?
Pois, quer dizer, a interpretação em primeiro lugar é que, digamos, há contactos, mesmo ao nível da diplomacia, e isso é estar combinado, há contactos que nós, como é óbvio, não sabemos. Em segundo lugar, pode ser moedas de troca pronunciada em Azovstal ou já relativamente a estes avanços russos. E terceiro, para a Rússia, acaba por ser, digamos assim, um pequeno desanuviamento, não é? Está muito isolada do ponto de vista político, ao que me parece. Enfim, mesmo à luz da sociedade internacional, eu vou-lhe chamar assim, pode ganhar alguns pontos. De qualquer maneira, reparem que o controlo, no final das coisas, quer dizer, o controlo continua a ser russo. Uhum. E isso, para mim, é o que me parece mais importante, digamos assim. Deixe-me apenas dizer o seguinte, até na sequência do que foi dito anteriormente, eu julgo, por exemplo, no caso do Donbass, se as coisas correrem bem para as forças invasoras, isto é, para a Federação Russa, depois de Sloviansk, Kramatorsk, se correram bem aí, a Rússia para avaliar a situação que é própria, mas particularmente do opositor. Isto no pressuposto de tomada, digamos, daquela área de 170 km², bem defendida, incluindo com minas terrestres, está ali no Sloviansk-Kramatorsk. No caso do Sul, o sinal que nos pode indiciar a tentativa russa para já de isolar Odessa é a tentativa de contornar Mykolaiv pelo leste e depois e pelo norte, e depois para o oeste, digamos assim, e poder apanhar Odessa pelo norte. Se esse contorno, e por isso é que a linha, a última linha defensiva ucraniana, a sul, será Zaporizhia e Mykolaiv. Se esse contorno, se essa linha for furada, é, digamos assim, o primeiro sinal em como a possibilidade de avanço russo para o oeste, ligação à Transnistria e apanhar Odessa pelo norte, está dentro do alcance político da Rússia e com possibilidade na dimensão militar de vir a ser concretizado. Mas é preciso ter estes sinais e é preciso acompanhar muito de perto a situação em Mykolaiv, aliás, como vamos acompanhando. Relativamente à série dos cereais, é exatamente isto. Primeiro, a negociação que nós não sabemos e, em segundo lugar, digamos, uma procura de desanuviar a situação no quadro do isolamento político e, obviamente, tem consequências positivas para o resto do mundo.
Bruno, Moscovo disse há dias que resolvia a crise alimentar mundial se algumas sanções caíssem. Esta suposta abertura do corredor marítimo a sul já é Putin a ver se a União Europeia recua?
Bem, eu acho que confirmar-se esta notícia é realmente uma boa notícia e mostra que, no fundo, esta estratégia de fazer uma pressão política sobre a Rússia, ou seja, no fundo, não deixar que a Rússia dominasse aqui a narrativa e com este argumento de que, no fundo, se havia uma crise alimentar mundial era por causa das sanções ocidentais e, portanto, isso realmente não era assim. Em boa parte tinha a ver com o facto de estes mais de 20 milhões de toneladas de cereais, nomeadamente da Ucrânia, não poderem sair, porque a Rússia bloqueava essa saída e, portanto, seria aqui um sucesso, diria eu, desta estratégia, digamos, de diplomacia pública a nível global ocidental. Agora, nós sabemos que temos visto muitas vezes nos últimos meses que, de facto, é preciso ter muito cuidado com aquilo que são as declarações russas e depois ver a prática. Não me espantaria que fosse um anúncio para dizer, mas isto só acontecerá se, lá está, voltar a pôr a questão nesses termos, se as sanções forem levantadas. Aí eu acho que esse argumento da parte de Rússia não é sério, no sentido que há exceções também para a própria Rússia em relação a questões alimentares ou de medicamentos. Em todo caso, o secretário-geral, o António Guterres, levantou, por exemplo, a questão de eventualmente se abrir aqui uma exceção à questão da exportação de fertilizantes russos. E acho que essa pode ser eventualmente no limite daquilo que poderia ser aqui explorado, até porque também tem implicações, lá está, na produção de alimentos no resto do mundo, não é? Portanto, no fundo, também teria aqui esta vantagem de ajudar a combater a crise alimentar. Portanto, isso não foi abrangido por estas por esta exceção humanitária, vamos dizer assim, da questão dos alimentos, né, nas sanções à Rússia, mas pode-se pensar que, se calhar, num entendimento mais alargado do que isso seria, podia ser. Portanto, mas teremos de ver, acho que a confirmar seria realmente uma boa
É,
notícia.
sem dúvida. Coronel Mendes Dias, a NATO vai organizar exercícios militares em conjunto com a Suécia e a Finlândia. O Pentágono avançou esta manhã que vai enviar uma frota para o Mar Báltico para participar neste treino conjunto. Isto só lá para o mês de junho, dias 5 e 17. Mas isto pode ser interpretado por Putin como provocação?
Não, julgo que não. Vladimir Putin já está à espera disso. Aliás, se tivéssemos feito isso logo na Ucrânia há uns anos atrás, certamente haveria aqui um elemento dissuasor, digamos assim. Mas digamos isso é a proteção do flanco leste futuro da NATO. E enquanto, digamos assim, a situação não se consubstanciar, eu diria até que é um passo que seria muito previsível, ao mesmo tempo que garante segurança a esses pequenos estados do Báltico. Mas também, ficando a Rússia quieta, como vai ficar quieta, são exercícios que se demonstram, que se anunciam, etc. Também significa que verdadeiramente a questão da NATO nunca foi um verdadeiro argumento, mas antes, digamos assim, flor retórica avançada para a frente como justificação de uma situação que ela própria é injustificável, não é? Não só à luz do direito, mas também à luz do que se pretende. E o que se pretende não era de facto evitar esse cerco NATO, o que se pretende é território com daí advém o controle do Mar Negro. Mas, portanto, essa reação, eu vou-lhe chamar assim, esses exercícios NATO, para além de depois ter aqui uma lógica de integração, não é? Na lógica do próprio treino, como prática sistemática, se de facto se consubstanciar a adesão à NATO dos dois países. Mas é, obviamente, tem aqui também uma ideia, digamos assim, é a terceira dimensão dissuasora. E por conta. Aliás, e portanto, é normal que isso aconteça nas fronteiras leste, quer atuais, quer futuras da NATO.
Bruno Cardoso Reis, a tua opinião no minuto.
Sim, estou muito de acordo e, portanto, acho que aqui há também uma dimensão um pouco de dissuasão pela própria presença destas tropas. No fundo, é um sinal político, mas também tem esta vantagem, que é, no fundo, vai haver tropas de países da NATO, nomeadamente na Finlândia e na Suécia, e, portanto, lá está. Se, apesar de tudo, eu acho que isso não é muito credível, não é? Que houvesse aqui que a Rússia arriscasse um ataque convencional, um ataque militar, vamos dizer assim, um destes países, acho que é muito mais provável a fazer alguma coisa seja mais este tipo de ataques híbridos, né, chamada zona cinzenta, enfim, ciberataques, etc. Mas em todo caso é um sinal político importante e tem esta vantagem adicional de a Rússia saber que a cair na tentação de atacar um destes países podia estar também a atingir soldados de outros países da NATO e, portanto, tornar muito mais credível também a retaliação e o apoio da NATO a estes candidatos a futuros membros, não é?
Bruno Cardoso Reis, Coronel Carlos Mendes Dias, obrigado uma vez mais. Um bom fim de semana para os dois.
Um bom fim
Bom
de
fim de
semana,
semana.
obrigado.
Segunda-feira, há novo Gabinete de Guerra nas manhãs 360.